11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
É hora de bater bola aqui no 11 minutos. Segunda-feira começar a semana já falando de esporte, porque muita coisa aconteceu no final de semana. Quem tá aqui com a gente é a Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Vamos bater bola, Gisiel.
Pois é, e do outro lado da linha, participando com a gente também do 11 minutos, o rubro-negro Pedro Henrique Costa. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Gisiel. Bom dia, Marcela. Bom dia, pessoal do Conexão Senado aí no 11 minutos. Os rubro-negros felizes esse nosso
Felizes,
semana,
felizes, é verdade. Olha, Pedro, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a rodada do final de semana. Boa rodada, excelente, eu diria. Mas tem também campeão da Europa, né? Tem a primeiro finalista aí da NBA, muita coisa. Mas antes, a gente vai falar da importância do esporte na vida e na formação das crianças. Um projeto que está na pauta da Comissão de Educação, Cultura e Esporte incentiva a prática do esporte nas escolas.
A ideia é do senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul. Ele está propondo alterações na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, para direcionar esforços no desenvolvimento de talentos e práticas de esporte no processo educacional.
A proposta também destina alguns recursos que já são destinados ao esporte, para que sejam usados especificamente na área da educação, na formação dos alunos em princípios esportivos. Isso se refletiria em reformas e construção de quadras esportivas nas escolas, em programas de inclusão pelo esporte e organização de eventos esportivos, competições e treinamentos.
O senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, é o relator na Comissão de Educação e já disse que esporte e educação devem caminhar juntos aí na formação dos brasileiros.
É uma proposta que tenta dar mais ênfase ao esporte dentro das escolas, e isso é fundamental. Nós somos um país atrasado ainda em medalhas olímpicas, na quantidade do nosso tamanho, porque somos um país atrasado em educação. Quando o Brasil foi um país onde todas as suas crianças estiveram em escola em horário integral, com prática cultural, prática esportiva, o Brasil será um país, sem dúvida, também campeão em medalhas olímpicas. Considero um projeto muito positivo para o desenvolvimento do esporte educacional no Brasil.
Educação e esporte, a princípio, esses são dois aspectos que deveriam andar juntos, né, Pedro?
É verdade, Gisele, essa é uma história que a gente ouve há muito tempo, né? As pessoas defendem muito isso, né? Esporte e educação, né? Como formação. O senador Cristóvão até falou aí no comentário dele sobre essa coisa da escola integral, né? Com práticas esportivas. Eu acho que uma dupla assim, tipo Romário e Bebeto, né? Esporte e educação tem que andar junto mesmo, porque faz parte dessa formação, né? Das crianças. Eu acho que o ambiente escolar, e esse projeto do senador Lazier, acho que bate muito nessa tecla, porque ele é bem específico, assim, determinando alguns recursos que sejam direcionados para o desporto dentro da escola, então para promover competições, para identificar talentos de alunos também, porque é uma coisa importante, né? Você poder até identificar ali uma certa carreira, um aluno que seja de alto rendimento, e aí possa seguir no esporte, né? Então, eu acho que é uma dobradinha interessante. A gente tem alguns projetos, né, no Brasil, assim, que chegaram a funcionar, até hoje funcionam, mas aí depende, né? Depende de governo, às vezes muda o governo, muda os projetos. Então, a gente tem essa inconstância também. Mas eu acho que seria uma fórmula legal, né? Continuar essa dobradinha aí de esporte e educação.
É uma coisa que o Pedro falou, Marcela, que é muito importante, é essa questão de ter uma política nacional para o setor, que não dependa de mudanças de governo, que não dependa de solução de continuidade.
Exatamente, tenha sempre os recursos garantidos para aplicação, continuidade nessa política, porque é o tipo de política que, se você tem uma interrupção, você tem que começar do zero mesmo, né? Você não tem como retomar os resultados adaptados depois. Então é uma formação meio continuada. E já está muito, muito provado aí por pesquisas científicas aí em todo o mundo que a criança que pratica um esporte, ela tende a se concentrar melhor nas aulas, ela tem um ganho no aspecto cognitivo, né? Então, aliar as aulas tradicionais, né? Aí, o esporte sempre presente faz bem para a saúde, inclusive para a memória e para o desenvolvimento intelectual também da criança.
É isso aí, a gente vai continuar acompanhando esses projetos que tramitam aqui no Senado e que falam também a respeito deste assunto. É sempre muito importante, eu acho que nisso aí todo mundo concorda que o desenvolvimento educacional das crianças passa também por essa questão do esporte. Não adianta a gente só na época das Olimpíadas cobrar medalhas, né? E cobrar de uma forma até incisiva, ah, mas o Brasil tem poucas medalhas nisso, naquilo. Gente, tudo é uma questão de semear. Se a gente não semeou, não tem como colher nem medalhas, nem talentos. É uma questão de realmente trabalhar antes para depois ver os resultados. Bom, vamos falar agora de bola rolando, porque no final de semana foi muito rico em eventos esportivos. Um dos mais esperados era o jogo do sábado, final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Liverpool. Uma partida muito esperada, expectativa muito grande. Meu caro Pedro Henrique, não adiantou nossa torcida, deu Real Madrid. Agora, foi um jogo cheio de surpresas, né?
Porque realmente o fato do Salah ter saído com uns 30 minutos do primeiro tempo, da maneira como foi, né?
Foi um balde de água fria, né?
Foi um balde de água fria, e aquilo abala a equipe, né? De alguma forma, porque é o principal jogador, a expectativa tá em cima dele, e você perde um jogador desse, assim, no primeiro tempo, da maneira como foi, uma preocupação. Eu acho que aquilo ali mexe com certeza, mexe com o emocional.
Mexeu com a torcida, né? Eu mesmo, depois que o Salah, que aconteceu aquele fato do Sérgio Ramos ter dado aquele golpe, porque ele foi um golpe de karatê, ele foi um judô, ele foi um impom. Então, depois que aquilo aconteceu, eu digo, mas perdeu metade da graça do jogo, até porque o Liverpool vinha bem, né? Vinha atacando, o Real Madrid os primeiros 20 minutos, passou um sufoco tremendo ali com aquele o Mané, com o Salah, com o Firmino, o Real Madrid não tava tendo vida fácil. E aí depois da saída do Salah, né?
Eles entraram com vontade no jogo, mandando assim no jogo, dizendo que vieram pra ganhar mesmo. E aí aquele balde de água fria e tal. Agora, eu acho até que aí, depois da saída do Salah, claro que com o abalo o jogo mudou um pouco. O Real, como é o Real Madrid também, começa assim, ele começa meio que sentindo o adversário.
É verdade.
Né? E depois ele vai implementando o jogo dele. Né? Agora, eu acho que o fato de aí nós não tem como não falar da falha do goleiro, as duas falhas do goleiro, na minha opinião.
É outra coisa que eu ia falar agora.
Porque não retrata o que foi o Liverpool, porque o Liverpool foi pro jogo. Eu acho que teve essa fatalidade do Salah ter machucado e o goleiro ter sido infeliz nas duas bolas, porque o Liverpool tava no jogo até o final. Eu acho que isso foi assim, aquelas coisas do futebol mesmo que acontecem, e não quer dizer que o time não jogou, né?
Dizer
que o time não tava ali para ganhar. Foram duas falhas. Coitado, esse goleiro tá sendo...
Né? Eu ia dizer exatamente isso, a gente não vai crucificar o goleiro mais do que ele já está, porque
ele mesmo deve, né?
Não, aquela cena no final, ele chorando e pedindo desculpas pra torcida.
Ele caiu,
Cara, são coisas do futebol. Agora, como você falou, o resultado de 3-1, ou seja, se não é aquelas duas falhas gritantes do goleiro, o Liverpool ainda tava no jogo, quem sabe até aí pra uma prorrogação, uma disputa de pênaltis.
Porque o Bale entrou, achou aquele gol ele achou aquele gol, tudo bem.
Foi bonito, mas foi um golpe de sorte que acontece a cada 100 anos, né?
Exatamente, não tinha nem o que fazer ali, é que nem aquele gol do Cristiano Ronaldo lá também de bicicleta. Mas os outros dois gols foram, né, foi saída de bola, o Benzema aproveitou, e a segunda bola, o chute do Bale lá do meio da rua, mão de alface, né?
É aquele chute que o cara vai dizer, eu vou chutar aqui pra ver o que é que acontece, e aí o goleiro com aquela confiança de que, não, essa daqui eu pego fácil, quando num jogo realmente difícil, decisivo, né? Sendo ali é uma final de Copa do Mundo.
É, uma final de Champions, né? Não dá pra ter falha.
Não assim, dá, né? Pra ter falha. E principalmente duas falhas, né?
Duas, exatamente.
É realmente complicada a vida desse goleiro aí. Vai carregar isso aí pro resto da vida. Agora, e não pode falhar contra o Real Madrid.
Ah, não, é implacável.
Não dá, né? Ali tem Cristiano Ronaldo e mais 10 jogadores que estão esperando só a oportunidade de chegar e fazer. Então,
é verdade.
Foram duas falhas do goleiro que não poderiam ter acontecido em nenhum jogo, e muito menos com o todo poderoso Real Madrid. Agora, terminada a Champions, o que eu também... e acho que todo mundo lamenta é que não foi só a saída do Salah do jogo final da Champions League, mas da Copa do Mundo, né?
Pois é, e já tá certo isso?
Praticamente, se fala que ontem se falava que a possibilidade do Salah se recuperar pra Copa era muito difícil. Então, a gente já trabalha aí com essa possibilidade de talvez o jogador mais importante do time do Egito, e que vinha assim num momento, aquele momento dele, né? Um momento especial de não participar da Copa, que seria muito, muito ruim, muito perda, né?
E assim, não só pro Egito, mas o mundo inteiro estava na expectativa, né, em relação a isso.
Muita gente que não sabia nem que existia a seleção do Egito ia assistir o jogo do Egito de uma outra forma para ver o Salah, né? Então isso, essa coisa.
Não, e com a possibilidade até de ganhar a bola de ouro aí no ano, né?
É uma pena que o título do Real Madrid, não tirando os méritos do Real, que chegou com todos os méritos e sempre foi um time muito perigoso com relação a isso, favorito em todas, é a quinta final em quatro das últimas cinco, ganhou quatro, enfim, o Real Madrid é o Real Madrid, não poderia, ele nem precisaria desse mole do Liverpool, mas infelizmente essa falha do goleiro possibilitou que o Real Madrid mais uma vez levantasse a taça, e tá aí o Real Madrid mais uma vez campeão da Liga dos Campeões, o campeonato mais rico e um dos mais gostosos de assistir, né? Exatamente pela quantidade de estrelas que existe. Mas o mundo não é só Liga dos Campeões, nós temos o nosso Brasileirão, né, Pedro Henrique? E o Brasileirão do final de semana, a rodada do Brasileirão do final de semana, que rodada foi essa? Começa falando do seu time que ganhou de 1-0 do Atlético Mineiro, tá aqui, pois eu tô vendo aqui, primeiro, 14 Flamengo pontos, primeiro, liderando na tabela, isso não é, Flamengo, vamos falar que isso não é uma coisa que acontece todo dia, né, Pedro?
Não é de jeito nenhum, você vê, o início do campeonato é uma maravilha. Maravilha, né? Nosso time fica em primeiro lá e tá.
Mas olha,
eu não vi o jogo, parece que foi ataque contra defesa, né? O Flamengo se aproveitou num contra-ataque lá do Vinícius Júnior, fez uma jogada bonita.
E é sempre assim na Independência, né? No Independência, o Atlético Mineiro sempre manda e sempre vai com muita vontade, mas o Flamengo conseguiu arrancar ali uma vitória de 1-0, uma vitóriazinha magra, mas que dá ao Flamengo a liderança atualmente após 7 rodadas do campeonato. Então os quatro ali, o Fluminense estava na liderança durante um certo tempo no final de semana, mas aí a vitória do Flamengo possibilitou que o Fluminense fosse para a segunda. Então o G4 hoje é formado pelo Flamengo, pelo Fluminense, o Atlético Mineiro e o São Paulo.
Né? São Paulo também dando uma recuperada aí, né?
Recuperada, eu acho.
Ser time grande,
eu talvez, acho, né? Que é uma coisa a ser falada, a ser comentada aqui no 11 minutos de hoje, essa questão da recuperação do São Paulo, que vinha aí deixando a sua torcida com muita raiva. Mas que jogo a jogo, ontem num jogo fora de casa, contra o América, conseguiu ganhar de 3-1, conseguiu ganhar e convencer, né? Aquela vitória que não é só uma vitória, vitória para dar para o time aquele gás de que, olha, agora estamos chegando. Vinha aí de praticamente uma sequência de 3 empates, aí no jogo anterior ganhou, ganha nesse jogo, e aí já vai pro G4, dá um outro gás aí para o São Paulo. Então acho que essa vitória de São Paulo sinaliza aí que o São Paulo pode, a partir de agora, virar a chave e começar realmente jogar como São Paulo. Voltar a ser o São Paulo, né? Brigar realmente por título. Mas eu quero falar é do jogo do final de semana, o Palmeiras. O Palmeiras, time grande.
Poderoso Palmeiras
em casa, na Allianz, na Arena Palmeiras, né? E aí o que é que acontece? Começou até bem, Marcela, vamos contar a história desse
certo.
Jogo. 1-0, começou até bem, mas aí depois o Sport, que eu tava esperando que o Sport, naquela, fora de casa o empate tá bom demais, mas o Sport fez dois, virou, depois o Palmeiras empatou 2-2, o Sport foi pra frente de novo 3-2 e no último minuto o Palmeiras ainda achou um pênalti contra o Sport. Mas aí a gente tinha Magrão e Magrão defendeu. 3-2 pro Sport, uma vitória fora de casa muito importante, diga-se de passagem, né? E que colocou o Sport aí na primeira página da tabela, aquele entre os 10 primeiros, tá bom?
Tá em qual posição exatamente?
É o nono hoje.
É o nono hoje.
Mas engata uma sequência aí boa, né? Entre empates e vitórias que dá aí pro time uma facilidade para pensar nos próximos jogos aí de uma outra maneira, né? Porque tá naquela de empate, derrota, empate, derrota, isso realmente vai deixando o time meio sem graça. Então, com relação à questão ao último quadrante ali da tabela, os quatro últimos, o Z4, é o Atlético Paranaense, Chapecoense, Ceará e Paraná, que continuam Ceará e Paraná sem ganhar, né?
É, eu nem falar, porque acho que não, nem tem graça mais, né? Bahia, 3-0 no Vasco.
Bahia, 3-0 no Vasco, pois é. O Vasco tá ali na parte intermediária da tabela em 13º, mas...
O Bahia saiu do Z4, né?
Saiu. Ela agora é o 15º e saiu exatamente em cima do Vasco. Mas aí, se eu destacasse a questão do São Paulo, como a gente destacou, que tá começando a querer mudar... passar a jogar realmente como time grande, eu diria que o Vasco começa a dar aquela rateada preocupante, né, e a torcida já começa aí. Peraí.
É verdade.
Vai acontecer de novo, né? Com essa derrota do Vasco, o Vasco já acumula aí um retrospecto de 3 partidas sem vitória, sendo que das 3, 2 são derrotas. Derrotas assim, de 3, então é um negócio.
É, derrota.
Pra fazer o time pensar um pouquinho no que é que tá acontecendo. Vai ter rodada no meio da semana, né? Vai ter rodada na quarta-feira. E aí essa tabela pode vir a mudar. Vocês vão enfrentar
o Bahia,
que vem aí embalado.
Vitória.
Vitória de 3-0 em cima do Vasco, querendo pegar mais um carioca aí e jantar. Eu não sei. Mas vai ser no Maracanã, o Flamengo tá numa fase boa. Vou apostar em vocês, hein, Pedro Henrique?
Beleza, tamo.
Não nos decepcione. Bom, então vai ter essa rodada, a 8ª rodada aí, que é no começo, aliás, na metade da semana, dia 30, exatamente antes do feriado. Só pra terminar os 11 minutos, você assistiu o jogo da NBA?
Pois é, Gisel, isso que eu ia te falar, essa parte do basquete, eu acho que eu não posso nem comentar, vou ficar só ouvindo aqui.
Mas
conheço nada, não sei nada. Agora que eu olhei o jornal, eu vi que teve aí essa notícia, né?
Pois é, da
final, mas não tô por fora.
O primeiro time da final é o Cleveland Cavalier, do mítico LeBron James, né? E foi um jogo, o LeBron James dominou o jogo, né? Foi o homem do jogo. Os sites até disse que não tem mais nem adjetivos para definir o camisa 23, né? Porque o cara teve nas 8 últimas finais de NBA. 4 com o Miami Heat, 4 agora com os Cleveland Cavaliers, e uma partida realmente impressionante em cima do Boston Celtics. Então o Cleveland mais uma vez vai para a final, fica esperando aí a partida entre o Houston Rockets e o Golden State Warriors. Golden State que também vem nas últimas finais do NBA, dá sempre isso, Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors. Então a gente vai ter mais uma vez uma final que não é novidade, né? Mas reunindo aí esses dois grandes times. E o que aconteceu ontem é que a vitória dos Cleveland Cavaliers teve mais uma vez aí o monstro do LeBron James dominando aí, fazendo tudo e partindo aí para sua oitava final de NBA consecutiva. Não é um índice fácil, não. 8:31, terminando então o nosso 11 minutos de hoje. Pedro Henrique, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente e vamos ver o que é que vai dar nessa rodada de meio de semana aí do Campeonato Brasileiro. É a oitava rodada.
Vamos lá, obrigado, um abraço para todo mundo, até a próxima.